Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui no Escala Brasileira, só lembrando aqui, Armandinho, que quem está em Natal nos ouve em 106,9, em Aracaju em 103,9, em Belém do Pará em 101,5. Muito obrigado pela audiência, você que está nos ouvindo. Estamos aqui hoje no Escala Brasileira com o Armandinho, o pai da guitarra baiana e o filho do cara que inventou o trio elétrico. Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa, é muita história. Mas, Armandinho, você contou pra gente aí, né, sobre o seu pai, o Dodô, que coisa linda essa história. É algo que realmente vai ficar pra eternidade isso daí, sabe? Seu pai, ele foi o criador, né, do trio elétrico, ele e o Dodô inventaram lá o cavaquinho elétrico, ou entre aspas, o pau elétrico, né? Você cresceu nesse ambiente, né? Queria que você contasse pra gente como que o trio elétrico, ele representa pra você, o que o trio elétrico, na verdade, representa pra você, não somente no sentido cultural ou musical, o que o trio elétrico representa pra você no âmbito social, né? Você que cresceu nesse meio, conta pra gente qual é a experiência que isso traz pra você em termos de comunidade. A gente quer ouvir isso de você, Armandinho.
Pra você ter uma ideia, eu com meus irmãos, principalmente Betinho, que era o mais velho, a gente brincava de trio elétrico em casa. A gente tinha uma escadaria e eu era sempre meu pai, eu queria sempre ser ele, né, tocando cavaquinho. Uhum. E aí botava os percussionistas mais rebaixados e tal. Então é uma história de vida, né? Que é uma paixão mesmo, né? Porque com 10 anos, quando eu comecei a tocar as músicas todas, eu disse, meu pai, eu quero tocar um trio elétrico. Aí meu pai fez um trio só de meninos. E eu já era o solista. Então é uma paixão mesmo, né? De querer sair no trio. E é o seguinte... Esse trio Mirim, ele já me botou lá na Praça Castro Alves, lotada de gente, com os trios grandes tocando. Tinha o Tapajós, que era o grande trio já na época, nos anos 60. E eu tocava para ele, mas o público aplaudia, que eu era um menino de 10 anos, tocando aqueles frevinhos, né, aquelas músicas, já fazia harmônicos. Né, então já era uma coisa... Eu já tinha, né, que 5 anos depois eu estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, levantando a plateia, levantando o filho do Jacó do Bandolim, né, quer dizer, então com 10 eu já tinha essa escola, apesar de que tinha um ano que eu estava aprendendo mesmo a tocar essas músicas, mas eu deslanchei, né, com um negócio assim de um ano, eu deslanchar realmente um repertório, meu pai ficava abismado, me levando nos lugares para mostrar para os amigos, eu tocando. Então, é essa paixão, né? Essa coisa que a gente começa, depois da Grande Chance, eu fiquei sendo contratado, né, do trio Saborosa, coisa de cachaça, né, que era um garrafão, um trio bonito, mas eu queria fazer o meu trio, né? Pedia sempre a meu pai, vamos ver aí, vamos conseguir e tal. Até que ele fez uma carta em setembro, Caetano gravou o frevo dele do Abra Alas, Minha Gente, que vai passar o famoso trio de Dodô e Osmar e tal. Caetano gravou isso e eu fiz no solo da gravação de Caetano. Tocou muito numa novela, né, da Globo na época, e era bacana porque só botava a parte solada, né, da música. Então eu fiquei empolgado com isso, com essa gravação. E foi aí que meu pai fez a carta para o governador em 73, que os filhos estavam querendo botar o trio. Aí o governador da época, Antônio Carlos Magalhães, aí, não, vamos lá, os meninos vão fazer. Meu pai tinha coisa na engenharia, né, que era resolver os problemas, né, das construtoras aqui, e começou a elogiar as obras, né, que o Antônio Carlos Magalhães trouxe para a Bahia e tal. Ele começou a gostar da conversa do meu pai. Uhum. Aí fez, olha, fala para os meninos que o trio elétrico, eu já tinha tocado na Grande Chance, ele já tinha me dado uma encomenda, que eu ganhei uma viagem para Portugal, uma encomenda para o prefeito de Portugal, eu levei, na época que ele era prefeito. Então ele já tinha conhecimento da musicalidade da gente e tal. Aí vou patrocinar esse trio. Aí botou o nosso trio na rua, começamos a sair em 74. E é essa história, né? Essa paixão que, mesmo com todas as mudanças, porque a gente, Caetano uma vez falou para mim, o Caetano tá uma invasão no trio elétrico, todo mundo querendo, é pagode, é isso, é aquilo. Caetano fez, você começou a mudar. Você, seu pai, era aquela história do cavaquinho, violão, ninguém fazia daquele jeito, só vocês. Aí você virou banda, botou bateria, contrabaixo, cantou. Aí, meu amigo, você transformou no que todo mundo sabe fazer. Agora você está reclamando? Não, aí ele me falou, ele me prevediu, não reclame não, porque vira um reclamão e não adianta nada. Porque tinha outros que reclamavam aqui da mudança do carnaval. Ele, ó, fulano, é um reclamão, ó, não dá nada, ninguém liga para ele. Aí eu olhei assim, Miguel, não tem que reclamar, tem que tocar. E é o que eu faço hoje. Hoje o trio elétrico é uma diversidade musical enorme, né? Até DJ puxando trio elétrico. É uma coisa doida, né? Mas é sempre o trio elétrico, eu sempre digo. É sempre o trio elétrico, esse caminhão de som, de luz, né? Inventado por Dodô e Osmar, que está servindo de veículo, adere a toda a tecnologia. Hoje o trio elétrico é cheio de LEDs, né? Cheio de os melhores equipamentos de som. Vai tudo pro trio elétrico e sem fio, tudo de melhor. Vai pro trio elétrico. Aí, tanto é que todos os artistas, até os que não são do trio elétrico, nem da Bahia, né? Querem vir cá, querem participar dessa festa. E é uma loucura, porque já fizemos uma puxada aqui, né, do Furdunço, e é 1 milhão de pessoas na avenida, cara. Tu anda daqui de Ondina até a Barra, e a avenida é lotada de gente. Então você já, eu imagino que seja 1 milhão, porque a cada 100 metros tem 1000 pessoas, né? Tu anda aí, não sei.
Passa também pelo seu olhar.
E como é que você consegue ainda ter gás, né? Assim, de onde você busca essa energia toda, né? Você não tá mais com 10 anos de idade, né? Tá com uns 30 e poucos, né? Então já tá assim. De onde que vem essa força para continuar fazendo esse trabalho? E de onde vem essa paixão?
É Deus, cara, que dá, porque... Eu no trio elétrico, agora mesmo saindo, tocando, né? E eu já venho tocando todos os dias. Toquei em cidade interior, toquei aqui, né? Todos os dias eu venho tocando. E ontem culminou com essa puxada de 3 horas, né? Tocando. Mas me dá um gás, cara. Me dá uma felicidade tão grande de estar ali e ver aquela multidão em volta cantando e participando e olhando para... Imagina, né? Aquele público... Sabe, porque o nosso trio, ele é muito esperado, né? Tem um público que não quer ver as coisas modernas no carnaval, querem essa história, é o que remete ao carnaval, né? E é um carnaval moderno, um carnaval de guitarra, é um carnaval que a gente joga ali toda a energia, né? Do rock, da música, que é a fusão que a gente... estabeleceu, né, que é a nossa marca musical, é a nossa escola, né, a minha, do meu irmão Haroldo, né, que é outro compositor de guitarra baiana, o Betinho no contrabaixo, o André cantando. Então a gente estabeleceu uma escola e temos aqui uma escola, Irmãos Macedo, que é conduzida por Haroldo, meu irmão. Né, andou fechado, período de pandemia, né, desde quando... que é apoiado pela Petrobras, que a gente faz a escola para meninos carentes, né, de escola pública. Uhum. E a gente já tinha 60 alunos, já caminhando para 100, já ia chegar a 120 alunos, quando veio aquela mudança radical, né, do todo o sistema político, e aí a Petrobras aí caiu fora. Aí desmantelou a gente, aí veio a pandemia, aí a gente ficou também desarticulado. Tivemos que vender a casa que fazia a escola e tal. Só estamos agora usando a casa que a gente usa como escritório e estúdio. Reabrimos a escola e estamos aí, né, buscando apoios para poder aumentar a quantidade de... Porque tem uma galera que quer aprender essa música trielétrica da forma que a gente desenvolveu. E a gente tem vagas limitadas, né? Atualmente são 10 vagas de contrabaixo, 10 de bateria, é tudo assim muito limitado. E aí completa logo, né? Guitarra baiana, então, todo mundo quer aprender, né? Desse jeito, porque ela só é guitarra baiana tocando essa música trielétrica.
Sim, você falou da questão da fusão que você fez, colocando a guitarra. O teu trio elétrico tem a tua marca registrada. A gente queria ouvir mais uma música onde a gente pudesse perceber nitidamente essa tua identidade, Armandinho. Escolhe mais uma para a gente tocar, vai.
Se você descobrir aí Dança do Tempo, é uma música minha, instrumental, que tem essa marca de uma forma bem bonita, bem, né, uma das músicas que eu mais prezo dessa época, né, pelo toque dela. Inclusive, a introdução dela é a minha saudação de entrada. Tarará, tarará, pá.
Uau.
Então, quando eu chego, que eu faço, aí ninguém... Ah, já é aquela marca registrada. Thank you.
Você ouviu na Rádio Senado a primeira parte da entrevista com o Armandinho, o gênio da guitarra baiana. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.